Queridos, eu quero entrar direto na palavra, porque eu acredito que eu tenho um desafio muito grande hoje à noite. Eu vou ser bem honesto com você já de cara. Eu acredito que essa é uma das mensagens mais importantes que eu já tive a oportunidade de compartilhar. Hoje a gente não está só trazendo uma mensagem, mas nós estamos concluindo a nossa série Descobrindo o Meu Propósito. Nos últimos três finais de semana, a gente falou sobre esse tema, sobre como nós descobrimos o nosso propósito, como nós desenvolvemos esse propósito, para que realmente a nossa existência tenha sentido, tenha valor, tenha plenitude e tenha sido poderoso. Daqui a pouco eu vou fazer um remember com vocês aí, mas essa mensagem ela não vem só para finalizar a nossa série, mas ela vem de fato para estar sacramentando nos nossos corações aquilo que eu creio que Deus quer e quis fazer durante esse tempo de quatro semanas que a gente ficou falando sobre o propósito. Eu vou falar de cara que eu tenho certeza que essa mensagem vai mexer muito com você. Eu, enquanto eu preparava essa mensagem, várias vezes eu caí em lágrimas, porque o Espírito de Deus ministrava o meu coração a respeito disso. E eu tenho certeza que não vai ser diferente com você. Eu quero pedir... Bom, o pessoal já colocou ali, obrigado. Antes de a gente começar a mensagem, eu vou fazer um remember com vocês. Quem aqui, você participou de toda a série? Você fala, Lucas, eu estou desde o episódio 1. Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, queridos, muita gente... Eu sei que o resto do pessoal aí participou de dois ou três episódios, mas eu queria realmente honrar você, né, que conseguiu estar aqui em todos esses episódios, e hoje nós vamos estar fazendo o fechamento dessa série. O título da mensagem é esse, Concluindo o Propósito. Mas rapidamente, lembrando vocês sobre o que a gente falou nesse mês, a gente, primeiro episódio a gente falou sobre isso, sobre como o nosso propósito eterno é nos relacionar com Deus. Sabe, queridos, quando a gente fala isso para uma pessoa que não conhece a Deus, isso soa um pouco confuso. Mas se você já anda com Deus, você sabe o quão real é essa verdade. Porque absolutamente nada na nossa vida ou na nossa existência terrena vai trazer mais propósito, vai trazer mais plenitude na vida de um ser humano do que se relacionar com Deus. Quando você sente a presença de Deus, quando você entra em comunhão com o Espírito Santo, absolutamente nada consegue ganhar disso. Não tem uma promoção na tua carreira profissional que consegue trazer mais plenitude, não tem um fruto na vida ministerial que traga mais relevância de alegria e de plenitude do que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E a gente aprendeu isso desde o início da nossa série. Agora, lá em Romanos 11, 36, a gente lê que porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A Bíblia está falando a respeito de como tudo foi feito por ele e para ele. Eu fui feito por Deus e eu fui feito para Deus. E dessa forma, a única coisa que preenche verdadeiramente o vazio que existia no meu coração é a presença dele. Mas a gente tem que entender, Cristo, que o centro da nossa existência consiste em conhecer e andar com Deus. Sem essa verdade ser estabelecida na nossa vida, nada mais vai para frente. Você pode estar na igreja, você pode se dizer cristão, mas enquanto nós não vivermos um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, nós não vamos achar propósito. Queridos, entenda que vir à igreja não te traz propósito. Ouvir mensagens não te traz propósito. Ser crente, evangélico, cristão, só de ouvir falar, só de boca para fora, não traz propósito. O que traz propósito é principalmente lá no teu quarto, você fechar a tua porta e tu dizer, eu quero encontrar esse Deus, eu quero buscar esse Deus. E em comunhão com o Espírito Santo que a gente encontra isso. Agora, se existe um propósito para a nossa vida de forma eterna, existe um propósito para a nossa vida na Terra também. E o propósito de Deus para a nossa vida na Terra é construir o reino dele aqui. A gente falou muito isso semana passada, quando a gente falou de ministério, quando a gente falou de dons que Deus nos dá, formas que Deus quer nos usar para que o reino de Deus seja construído nesse lugar. Então a gente pode concluir que Deus tem um propósito central para nós como igreja, e a gente vê isso no grande mandamento e na grande comissão. Quem estava aqui semana passada, você lembra que esses são os dois fundamentos da existência humana e daquilo que faz você encontrar o teu propósito. O grande mandamento é amar o Senhor com todas as forças e amar o próximo como a ti mesmo. A grande comissão é a gente ir e levar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus 28, a gente ouve a respeito do ide de Cristo, onde ele nos manda evangelizar, ganhar as pessoas para Jesus, e muito mais do que isso, também caminhar com essas pessoas e discipular. Jesus, ele traduz isso quando ele diz ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, mas também tem um chamado e uma vocação individual. E semana passada a gente falou sobre isso, sobre como nós, como igreja, queremos ajudar você a, inclusive, descobrir esse propósito. Então, para nós andarmos em todo o propósito de Deus, a gente precisa o quê? Construir a nossa identidade como filho. E a gente falou isso no segundo episódio, a gente falou só sobre identidade. só sobre a importância de nós curarmos o nosso coração e nós moldarmos a nossa vida de acordo com aquilo que Deus pensa sobre nós. Nós destruirmos as mentiras de Satanás sobre a nossa identidade, sobre o que temos, podemos e fazemos na nossa vida e construir uma identidade em Cristo. E com essa introdução, agora eu quero entrar de cara na nossa mensagem e eu já vou começar essa mensagem de uma forma um pouco diferente que você está acostumado, porque eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A gente deu o título dessa mensagem concluindo o propósito. E a pergunta que eu quero fazer para ti é essa. Para onde a gente vai depois da morte? Querido, muitas pessoas falam muitas coisas, e eu nem vou entrar nos miúdos desse assunto, porque até existe muita discussão a respeito de muita coisa, mas uma coisa é certa. Uma coisa, nós lemos na palavra de Deus de uma forma muito clara e resumida. Nós, na eternidade, vamos estar ou com Deus, em comunhão com Ele, a Bíblia chama esse lugar de céu, ou nós vamos estar longe de Deus, ou nós vamos estar num lugar de tristeza, de choro, de ranger de dentes e de muitas coisas que alguns tentam narrar, que a Bíblia chama de inferno. A palavra de Deus fala em Filipenses, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo está falando aos Filipenses a respeito do nosso futuro, quando somos filhos de Deus. Agora, lá em João 16, 28, o próprio Jesus ele disse, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o meu Pai. Ele estava claramente falando a respeito do que aconteceria com ele quando ele morresse, e ele já sabia que esse momento estava chegando. Muitos não entendiam o que Jesus estava falando, porque a maioria dos discípulos achavam que Jesus literalmente ia tomar o poder, de forma democrática mesmo, no sentido de tomar o poder mesmo, mas não foi isso que Jesus veio fazer, ele veio para conquistar o reino de Deus. E aqui em Eclesiastes, a Bíblia mesmo fala, o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Cristo, a gente poderia ler tantos versículos, eu coloquei alguns aqui, Hebreus, da mesma forma como o homem está destinado a morrer numa só vez, e depois disso enfrentar o juízo. A gente vê tantas pessoas, e o objetivo não é falar mal de ninguém, nem ficar criticando, mas nós precisamos expor a verdade para que a mentira seja destruída. Cristo, quantas pessoas elas acham que depois que elas morrem, elas vão reencarnar em outra pessoa? Aí eles acreditam em karma, ou seja, se você viver bem, viver corretamente nessa vida, você vai encarnar melhor, né? E se você viver mal, você vai encarnar pior. Aí, né, desculpa, não quero ser sarcástico nem ferir o pensamento de alguém, mas geralmente no passado você era um rei. É assim que é. Devia ter tanto rei no passado, que eu acho que o mundo era só de rei, porque você vai assim num lugar desses, né? Não vou falar o nome da religião, onde eles acreditam nisso, a pessoa vai ver lá, ah, deixa eu ver o que você era na vida passada. Nossa, você era muito importante. Meu Deus do céu, eu fico imaginando como é que era o mundo, né? Algumas gerações atrás, para ter tanto rei, gente importante e gente rica. Mas sabe que isso é uma mentira. A Bíblia lá nos declara que a nós é destinado viver e morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Tem um texto aqui que eu quero ler para vocês em Apocalipse, que é punk pra caramba. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu vou ler, o texto é meio grande, acompanhe comigo. Depois de um grande trono branco, aqui esse texto, queridos, algumas coisas são figura de linguagem, algumas coisas são literais. Eu sei que existe muito mistério dentro desse texto, mas a gente sabe que essa é a expressão da realidade do nosso futuro. Olha o que a Bíblia fala, queridos. Depois de um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Olha só o que a Bíblia fala aqui. O lago de fogo é a segunda morte. A Bíblia ela narra, né, a primeira morte como o momento em que eu e você a gente para de respirar e deixa esse corpo que a gente tem. E a Bíblia fala aqui que o lago de fogo é a segunda morte. A Bíblia está falando do inferno. Aqueles cujo nome não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados nesse lago de fogo. Meu irmão, isso aqui é muito sério. A gente lê uma coisa dessa e muitos de nós que talvez ainda não decidimos crer na Bíblia de todo o coração, a gente acha que isso é uma fantasia, a gente acha que isso aqui é um filme, a gente acha que isso aqui muitas vezes é uma coisa irreal. Mas, queridos, essa é a verdade, é isso que um dia vai acontecer Eu falo isso com toda a convicção que existe dentro do meu espírito. A cada dia que eu vivo com Deus, a presença de Deus é mais confirmada em mim que a palavra de Deus é a coisa mais verdadeira que a gente pode ter contato nessa terra e nessa vida. A palavra de Deus é a coisa mais sobrenatural que a gente consegue experimentar. E Deus, ele está falando isso para a gente. Um dia, queridos, nós vamos estar, a Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o termo que a Bíblia usa. Eu acredito que ele vai ser grande para nós e terrível para quem não está em Cristo. Por isso que ele é grande e terrível. Porque ele é grande para nós que somos salvos, mas vai ser terrível para quem não é. E nós precisamos entender que nós estamos cada dia mais perto de chegar nesse momento. Agora, queridos, esse é o lugar que a gente vai. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. Muita gente fica questionando, Lucas, mas onde é que a gente fica? Se a gente morre hoje, até vir um grande julgamento. Quem quer saber? Levanta a mão. Quem quer saber onde é que você fica? Não sei. Então, me perdoe quem levantou a mão aí. Eu não sei. Muitos dizem que o espírito dorme. Queridos, olha, eu concordo com isso porque hoje eu tirei um cochilo. Eu estava tão cansado que eu cheguei à tarde. Eu tirei um cochilo que eu deixei de existir. Quem aqui já tirou um cochilo que parece que você deixa de existir? Você deixa de existir. Hoje eu tirei esse cochilo. Então, particularmente, eu creio que vai ser mais ou menos assim e o Espírito de Deus vai me acordar naquele grande dia, vai me ressuscitar. Eu sei que muitas pessoas pensam um pouco diferente, eu penso isso. Mas, queridos, ou nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. E eu quero fazer uma pergunta que talvez nunca te fizeram. E a pergunta é essa aí. Você já se perguntou como é que você quer morrer? Eu, quando era pequeno, que azada é fogo, e a gente ficava com umas conversas que não tinha sentido nem pé nem cabeça. Aí eu lembro que uma vez a gente estava discutindo o que era melhor, morrer queimado ou afogado. Aí a gente, que azada, né? Daí a gente pensava, não, cara, eu acho que eu prefiro morrer afogado, porque chega uma hora que a consciência perde. Aí outro, não, acho que eu prefiro morrer queimado, que eu acho que é mais rápido. E umas viagens. Mas, queridos, isso não é a pergunta. Tem muita gente que pensa assim, ah, Lucas, eu quero morrer rápido, eu quero assim, eu quero dormir e morrer com 120 anos, assim, no meu sono, durante o meu sono. Sabe, queridos, não é essa a pergunta. A pergunta que eu quero levar você a refletir nessa noite é de que forma, qual que é a maneira, como que você se vê morrendo? Quer ver algumas perguntas importantes? O que você gostaria que as pessoas falassem no teu funeral? Ô, Lucão, que clima que você está trazendo para a reunião? É isso mesmo? Porque a gente precisa acordar hoje. Acredite, é difícil encarar isso, mas a gente precisa encarar. Meus amigos, eu quero falar para vocês, não se ofendam nem saia da igreja. Me dê um voto de confiança, pelo menos uns 30 minutos. Você vai morrer. Eu sei que essa é a pior coisa para você falar com alguém, mas olha para a pessoa que está do seu lado perto de você e fala, infelizmente você vai. Queridos, isso traz até uma certa ansiedade no nosso coração. Porque se existe uma coisa que a gente não vai conseguir escapar, é da morte. Não tem como. A cada dia, eu e você chegamos mais perto do dia de nós partirmos. E sabe uma coisa que eu creio? Eu creio que nós precisamos ser amigos da nossa morte. E você vai entender o que significa isso até o final dessa mensagem. Hoje eu quero falar sobre você morrendo. Literalmente, não estou nem falando para Cristo. E essa pergunta, Cristo, a gente tem que falar, a gente tem que fazer. É difícil. Mas às vezes a gente precisava pegar até um papel e uma caneta e escrever o que eu queria que as pessoas falassem de mim no meu funeral. Foi muito triste, não faz muito tempo eu fui no funeral de um rapaz que era muito difícil, assim, era uma pessoa muito ruim. E a gente no funeral daquela pessoa, de repente eu ouvi uma pessoa falando assim, nossa, mas, meu Deus, né, trair a mulher pra caramba, né? Aí outra pessoa lá falava assim, não sei se eu acho que até foi melhor ir, viu? Sabe, queridos, é tão triste quando a gente vai num... Claro, estou num daqui, é porque ainda não morreu, né, evidentemente. Mas é tão triste quando você vai num velório e, de repente, você vê as pessoas falando daquela pessoa coisas desse tipo. Pois é, mas esse aí... Ah, cachaça, velho, direto. Perdeu todo o dinheiro. E as pessoas começam a falar. Mas a pergunta que eu te faço é, o que, que você gostaria que falasse no teu funeral? Eu me emociono com isso, eu já sou meio melancólico, eu fico pensando assim, Deus começa a falar no meu coração, começa a despertar alguns desejos. Mas, querido, como eu quero um dia poder ser velado por muitas pessoas, evidentemente, que vão estar ali sentindo minha falta, mas principalmente olhando para mim, já escurinho no caixão, e dizendo: que homem de Deus, que servo do Senhor, como ele deixou um legado nas nossas vidas. Outra pergunta: pelo que você gostaria de ser lembrado? Sabe, queridos, para muitos, a única lembrança que a maioria das pessoas tem dela é do dinheiro que deixou ou não deixou. Mas para nós que somos cristãos, Deus nos chama a construir um legado nessa terra que não tem nada a ver com dinheiro. Eu não estou dizendo que você não pode deixar bens para os teus filhos, é ótimo se você conseguir fazer isso, mas esse não deve ser o nosso foco. Qual que é o legado que você quer deixar aqui? E durante o resto da minha mensagem, eu vou ensinar e tentar ajudar você a descobrir as duas coisas que nós precisamos e nós não podemos morrer sem conseguir construir. E a primeira delas já está ali, um tesouro no céu. A vida que vale a pena é aquela que constrói duas coisas. Isso aqui é tão precioso, tão precioso. Eu sei que essa mensagem vai confrontar muito a sua vida, como tem confrontado a minha. Mas tem duas coisas, querido, que eu e você não podemos deixar de construir. Primeiro é um tesouro no céu, daqui a pouco a gente lê o texto. Mas a segunda coisa que a gente precisa é deixar um legado na terra. Uma pessoa que vive um propósito verdadeiro em Deus, ela vai deixar essa vida deixando essas duas coisas. Ela vai ter construído um tesouro no céu e ela vai ter deixado um legado nessa terra. Legado não é herança. Tem muitas pessoas, eu falo isso com carinho, não para te ofender, se esse é o teu foco, mas muitas pessoas elas acham que a melhor coisa que elas podem deixar para os filhos é estudo e dinheiro. Ah, Lucas, olha só, botei meu filho nos melhores colégios, escolas, universidades, dei todas as oportunidades que ele precisava ter, agora é com ele. Queridos, isso é ótimo, eu não estou menosprezando, se você pode fazer isso para o seu filho, parabéns para você, que Deus te abençoe. Mas legado não tem nada a ver com herança. Legado tem a ver com aquilo que você produziu nesse mundo e que tem a capacidade de continuar por causa de você. Meu irmão, a gente tem uma cabeça tão pequena nessa terra. Eu falo isso com carinho, mas eu olhei para a minha própria vida, a maioria de nós, eu estava olhando como eu vivia assim. A grande maioria de nós vive a vida pensando no hoje. Eu tenho que ter prazer, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter uma carreira. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer acolá. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, e não só para a vida de Jesus, mas para a vida dos grandes homens de Deus, eles sempre estavam pensando a longo prazo. Eu aprendi na minha vida que pessoas com mentalidade pobre, elas pensam no dia de hoje e no dia de amanhã. Pessoas com mentalidade rica, elas pensam a médio e longo prazo. Por isso elas pensam em investimento e ficam prósperas. Pessoas com a mentalidade do reino pensam depois da morte. O que, que eu estou construindo? Que depois que eu morrer, vai continuar. E sabe de uma coisa, meu irmão? Quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus ele era tão focado no seu legado que ele morreu de uma forma que todo mundo achava que ele não tinha concretizado o que ele tinha vindo fazer. Por isso que todos os discípulos ficaram depressivos. Se você ler o texto lá de Jesus, já ressurreto, né, já tinha ressuscitado, no caminho de Emaús, lá com os discípulos que não o reconheceram, eles estavam deprimidos, achando que Satanás tinha conseguido vencer ele, porque eles não tinham a visão da realidade espiritual do que Jesus havia construído. Ninguém percebeu que o foco de Jesus era construir nos seus discípulos o reino de Deus e os valores de tal forma que depois que ele não tivesse mais no meio deles, aquilo ia se propagar. E olha só que loucura. Isso aconteceu a mais de 10 mil quilômetros de nós, há 2000 anos atrás, e olha o que nós estamos fazendo aqui domingo à noite. Por causa do legado de Jesus na vida dos discípulos, hoje, 2000 anos atrás, eu e você estamos sentados nessa cadeira, adorando o Senhor, buscando a Deus e dizendo: Deus, a nossa vida é Tua. O propósito da minha vida é você, queridos. Olha o que Jesus fez, ele deixou um legado. Agora, olha só que interessante, queridos. Ambos, tanto o nosso legado quanto o nosso tesouro, são construídos naquilo que a gente falou semana passada, que é o grande mandamento e a grande comissão. Ambos são construídos no nosso amor por Deus e pela obra do ministério. E a gente falou muito sobre isso, sobre os dois pilares da vida que trazem propósito para o homem. Jesus, aqui em Mateus, ele mesmo falou esse termo que ficou famoso, ele disse assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Queridos, Jesus, ele não é contra dinheiro. Jesus, ele não é contra uma pessoa prosperando, empreendendo, crescendo financeiramente na sua carreira. O único problema é que um dos maiores inimigos para eu e você viver o propósito de Deus é o amor ao dinheiro. Meu irmão, se você me perguntasse, Lucas, qual é o maior inimigo do homem na terra? Não é o diabo. Não é, ele fica lá para trás. O maior inimigo para eu e você cumprir o propósito de Deus na nossa vida é o amor ao dinheiro, o amor ao poder e o amor às coisas. Isso aqui é tão fácil e claro para mim de enxergar na minha própria vida. Como eu luto com isso também. E Jesus aqui, ele está falando de uma forma clara. Gente, se tem uma coisa que vale a pena, é você conquistar um tesouro no céu. Ele está falando de forma literal. O apóstolo Paulo, ele falava um versículo, né, um termo que ele usava muito, é o termo galardão. Ele dizia: eu sei que Deus tem preparado o meu galardão para aquele dia. O apóstolo Paulo, ele tinha foco na eternidade e ele sabia que ele estava sim construindo um tesouro literal no céu. Por isso, queridos, que eu quero falar para você, vale a pena a gente gastar toda a nossa vida no evangelho. E eu não estou dizendo que para isso você tem que ser miserável, pobre, não ter dinheiro, não. Eu acredito profundamente que Jesus também morreu na cruz do Calvário para nos deixar prósperos. Não estou falando que todo mundo vai ser rico, não estou dizendo que essa é necessariamente aquilo que Deus tem para cada um de nós, mas Deus deu sim o dom para muitos de nós prosperar economicamente, empreender, multiplicar aquilo que tem na mão. Mas a coisa mais importante, meus irmãos, é a gente acumular tesouro na terra, no céu, desculpa, e não na terra. Tem um versículo que uma vez eu li na Bíblia que dizia assim: existe mais sabedoria na casa do luto do que na casa onde há festa. Sabe por quê? Porque na hora que a gente encara a morte, as nossas prioridades elas começam a se colocar no lugar. Meu irmão, não sei se alguém aqui já passou por uma experiência de quase ter morrido, mas a hora que você está no hospital, a hora que você sente que a tua vida está se fragilizando, um monte de coisa passa a não fazer sentido mais. Você começa a olhar para todo o dinheiro que você construiu, e não tem nada de errado com isso, mas aquilo não traz propósito e plenitude. Você começa a ver as brigas que você teve na sua família, o quão teimoso você foi, e não amou as pessoas direito, e você começa a se arrepender profundamente. Por quê, Cris? Porque na hora da morte a gente consegue enxergar coisas que durante a vida a gente não enxerga. E por isso que é importante, eu creio que o Espírito de Deus, nessa noite, Ele quer nos colocar nesse lugar de confronto, onde a gente possa abrir o nosso coração para deixar Ele falar conosco. Por isso, queridos, eu quero rapidamente aqui falar sobre... Consegue pôr no slide? Eu aperto uma vez, está indo duas. Ó. Consegue pôr antes ali, no amarelinho? Fazendo favor? Na frente. Aí. Eu quero falar sobre 10 passos para eu e você construirmos esse legado, esse tesouro. Eu não quero me demorar, porque a gente ainda tem algumas coisas no final da mensagem aqui para fazer. Eu quero começar. Querido, se você quer construir um tesouro, se você quer construir um legado, se você quer ter uma mente do reino de Deus, eu quero te dar 10 conselhos para você anotar, para você escrever. Eu aconselho que você, inclusive, anote isso no seu celular, nas suas anotações, onde você possa anotar, porque isso aqui vai ser muito precioso para a sua jornada. A primeira coisa é não se desconecte do Espírito Santo. Lá em Efésios 2:22 a Bíblia fala: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Querido, Satanás, o maior empenho de Satanás na nossa vida é nos afastar de Deus. Eu tenho certeza que você já percebeu isso na sua vida, eu já percebi na minha já há muito tempo. Não existe nada que Satanás ele trabalhe mais na nossa vida do que isso, para nos tirar da igreja, para nos tirar das pessoas que podem nos ajudar a buscar Deus e para, por fim, nos tirar da presença do Senhor. E, querido, eu quero te falar uma coisa, não para te assustar, mas para te botar na realidade. Muitos de nós temos aquela ideia que um dia eu me arrependo, um dia eu tomo jeito, um dia eu vou assumir o meu ministério, um dia eu vou assumir o chamado que Deus tem para a minha vida. Quantas pessoas eu converso e quantas vezes eu já fui assim? Né? Quando a gente chega, a pessoa começa a falar assim: não, Lucas, eu sei que Deus quer fazer algo através de mim, eu sei que Deus me chamou para uma coisa maior, mas eu sinto que não é o tempo, eu sinto que eu tenho que esperar, daqui a pouco eu vou, sabe como é que é, as coisas... Sabe, meus irmãos, tem uma coisa que eu creio que precisa ser equilibrada nos nossos corações e é a misericórdia de Deus. Eu desde cedo aprendi que Deus sempre ia me perdoar. Então, eu tinha entendido que não importasse quantas vezes eu pecasse, era só eu pedir perdão e Deus me perdoaria. Depois eu entendi que não era bem assim. Eu entendi que Deus ele perdoa quando a gente se arrepende de forma verdadeira e genuína. E aí eu comecei a olhar para dentro do meu coração e perceber que às vezes meu arrependimento não era genuíno. Era só mais porque eu não queria ir para o inferno mesmo. E aí, queridos, eu continuei andando com Cristo e daqui a pouco eu tive que confrontar uma outra mentira dentro de mim. Porque muitos de nós, a gente acha assim, eu posso ficar um mês longe da presença de Deus, vivendo uma vida assim, meio errada, sem buscar o potencial de Deus para mim. Eu posso ficar 6 meses, que seja uma semana, longe de Deus. Mas teve um dia, queridos, que eu fui orar, que eu fui fazer um devocional, eu estava vivendo um tempo difícil na minha vida, e eu fui buscar a Deus, eu fui voltar para Deus. Fazia muito tempo que eu não buscava o Senhor, eu fui entrar na presença de Deus para me arrepender. E, queridos, eu esperava que Ele ia me abraçar como todas as vezes Ele me abraçou. Mas, de repente, eu senti uma palavra do Espírito Santo de julgamento sobre a minha vida. E eu literalmente senti, como poucas vezes eu senti na minha vida, o julgamento de Deus vindo sobre mim. E eu ouvi o Espírito Santo dizendo, Lucas, se você não tomar jeito agora, você vai começar a perder parte dos propósitos e planos que eu tinha para a sua vida. Queridos, aquilo foi tão difícil para mim de ouvir. Eu até confesso a você que achei que era Satanás falando. Eu pensei, não, isso aqui não é Deus. Isso aqui é a voz de Satanás, querido, daqui a pouco eu percebi que não era. Me perdoem te dizer isso. Mas muitas pessoas elas gostam de enfatizar que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e porque Ele é de misericórdia, Ele é o Deus que restitui todas as coisas. Meu irmão, eu sou prova viva de que Deus é um Deus de restituição. Deus já restituiu tanta coisa na minha vida que o pecado, que a minha rebeldia, que Satanás conseguiu roubar. Mas eu também sei que muitos momentos que eu estava longe de Deus, eu perdi oportunidades, eu perdi acesso a coisas que Deus tinha para mim, que nunca mais vão voltar atrás. E muitas vezes eu e você, a gente cai nesse terrível erro de achar que a gente pode viver do nosso jeito, que a gente pode demorar para assumir nosso chamado, que a gente pode demorar para tomar, desculpa o termo, vergonha na cara, que a gente pode decidir buscar Deus quando quiser, que Deus ele vai estar lá como o pai do filho pródigo, correndo ao nosso encontro e restaurando tudo na nossa vida. Meus irmãos, não me entenda mal. O nosso Deus ele tem salvação, ele tem perdão. Em qualquer dia da sua vida, não importa o quanto você já andou longe dele, ele vai ter perdão e restauração para você ver, para a sua vida. Mas não é verdade que nós vamos recuperar oportunidades que a gente perdeu. E a gente lê isso na Bíblia. Quantos homens de Deus não conseguiram cumprir algumas coisas por causa de erros, muitas vezes por causa de rebeldia e por causa desses momentos que a gente decide viver longe do Senhor. Então, por isso que eu quero que eles enfatizar, não caia no erro de achar que você pode toda hora ficar entrando e saindo da presença de Deus como se fosse uma cirandinha. Não caia no erro de achar que você vai sempre ter um Deus que vai restituir todos os planos, todos os dias, todo o tempo que você perdeu, porque isso não é verdade. Deus restaura sim. Não existe uma pessoa respirando nessa terra que se não buscar Deus verdadeiramente não vai ter perdão, não vai ter restauração, mas não é verdade que os propósitos de Deus são restaurados por completo. E a gente pode ver isso na Bíblia com muitos homens. Segundo princípio, não foque sua vida em coisas, mas sim em pessoas. Querido, isso aqui pega a gente de com tudo, como diz o texto. Olha só o que a Bíblia fala aqui em Marcos. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha o que a Bíblia fala em Mateus 28. Jesus ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele manda a gente batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinar todas as coisas que Jesus tinha ensinado. Jesus fala que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Querido, se existe uma coisa, eu te falo isso com o meu coração sangrando, meus irmãos. Se existe uma coisa que vale a pena você fazer nessa terra, é investir naquilo que é eterno. E a única coisa que é eterna são pessoas. Eu e você somos eternos. A pessoa que está do seu lado é eterna. Eu falo isso com todo carinho, mas, meu irmão, eu volto a dizer, não tem nada de errado. Eu acredito que isso é do reino de Deus, isso é de Deus. Você prosperar suas finanças, você prosperar sua empresa, você ter uma carreira profissional poderosa e exemplar, isso é a manifestação do caráter de Cristo também na terra. Mas se o nosso foco está nessas coisas, a gente está jogando fora a nossa vida. E a gente volta para aquele texto ali de Marcos. Do que adianta, meus irmãos? Hoje a gente vive num mundo globalizado. A internet chegou e mudou toda a dinâmica que a gente tem. Esses dias eu estava vendo que a pessoa que mais tem seguidor no Instagram, eu não sei se ainda é ele, mas na época que eu vi era o Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol. E ele tinha mais de 500 milhões de seguidores. Você imagina o que é isso? Que mais de 500 milhões de pessoas seguem ele numa rede social para ver o que ele faz, para ver o que ele come, para ver o que ele valoriza, o que ele não valoriza. Imagina o poder de influência que esse homem tem. Uma vez ele foi dar uma entrevista, tinha uma Coca na frente dele. De repente ele pegou a Coca, colocou do lado, botou uma garrafa de água e falou, água, só isso. Ele só falou assim aqui, ó, água. Quando ele fez isso, no dia, as ações da Coca desceram lá embaixo. Se eu fazer isso, acho que é melhor ainda, passando a Coca. Mas o cara tinha tanta influência que só de ele botar a garrafa para o lado... Imagina você ter esse poder no mundo. Imagina você ter essa influência. E a Bíblia aqui fala. Não adianta nada. De nada adianta o poder, de nada adianta a riqueza, de nada adianta o homem ganhar no mundo inteiro, mas perder a sua vida. Queridos, quantos de nós, eu falo isso com todo carinho, vou até acalmar a rotação. Quantos de nós estamos perdendo a nossa vida, mesmo dentro da igreja, o nosso foco ainda é a nossa carreira profissional. O foco da nossa vida ainda é o dinheiro. O foco da nossa vida ainda são as coisas. Queridos, eu volto a dizer, se você é um homem de excelência em Deus, você vai sim ser muito bem sucedido financeiramente na sua carreira. Mas a questão é colocar isso na frente de Deus e do reino dele. A gente perde tudo, queridos. Quando a gente decide amar mais o amor ao dinheiro, que na verdade é um amor próprio, do que amar as coisas de Deus. Por isso, deixe Deus falar com você. Se nós não lutarmos contra a ganância no nosso coração, a gente não vai conseguir chegar no propósito de Deus para a nossa vida. O terceiro princípio, cultive bem as tuas prioridades. A Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 5, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias eles são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender o quê? A vontade do Senhor. Pois a palavra nos exorta que nós devemos viver a nossa vida buscando compreender a vontade de Deus. O que deve estar em primeiro lugar na minha vida? A palavra de Deus fala que, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso que o texto diz. E isso é a realidade do crente. Quando ele põe o reino em primeiro lugar, todo o resto começa a entrar em ordem. Família, negócios, dinheiro, vida social, todas as outras áreas da nossa vida, elas começam a se colocar em ordem. Mas como é triste a gente olhar para uma pessoa que as prioridades estão todas invertidas. Hoje o que a gente vê no mundo é que as pessoas amam muito mais sua carreira profissional do que às vezes a sua própria família. Quantas pessoas estão divorciando por causa do seu trabalho? Elas preferem literalmente ser fiéis ao seu trabalho do que dar um passo para trás percebendo que o seu casamento está indo água abaixo. Quantas pessoas, querido, acham, né, quantos homens, eu falo isso com todo respeito, mas quantos homens acham que quando eles trazem dinheiro para casa, isso é a forma de amar a família? E não é menosprezar, claro que é difícil você trabalhar para você trazer o sustento para a sua casa, mas o que a sua esposa e os seus filhos precisam, mais do que dinheiro, é de você, da tua presença, do teu amor. É claro que tem que trabalhar, senão negado vai tudo passar fome. Mas Deus é aquele que nos prospera quando nós vivemos uma vida de prioridade. E essa é a promessa de Deus, meus irmãos. Nós precisamos cultivar as nossas prioridades. Nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. Eu amo esse versículo porque ele era uma figurinha na frente da minha Bíblia um bom tempo. Depois minha Bíblia estragou, tive que mudar a capa. Era um esmiliguido aqui embaixo, esse versículo. Salmo 119, 97. Ó, quando amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Queridos, uma das coisas que mais vai levar eu e você a morrer do jeito certo. Deixando um tesouro e deixando um legado. É a gente viver uma vida amando a palavra do Senhor. Amando a palavra do Senhor, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus são lâmpadas para os nossos pés. São lâmpadas para as decisões que nós temos que tomar todos os dias. Decisões difíceis, decisões que muitas vezes não são fáceis, mas quando a palavra de Deus está ali no nosso coração, a gente consegue enxergar o que fazer. Outro princípio, nunca perca o senso de eternidade. Lá em 1 João, a Bíblia fala assim, ora, o mundo passa, bem como todos os seus desejos. mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. 2 Coríntios 4,18 diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá por fé, porque a fé é a certeza do que não se vê e a convicção plena das coisas que a gente está esperando. Sabe, queridos, uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante. Eu acho que eu até devia ter feito isso aqui hoje. Eu vi um pregador, um pastor, estava pregando no YouTube, e ele trouxe uma corda que devia ter uns 10 metros assim no palco. E ele disse assim: gente, a nossa cabeça, ela não consegue medir a eternidade. Não consegue, de jeito nenhum. Mas eu quero só tentar dar um lápis para você, pelo menos, abrir os teus olhos. E ele pegou aquela corda de 10 metros de largura. E ele pegou o início da corda e ele falou assim: se isso aqui fosse sua linha de existência, que a Bíblia chama de eternidade, a nossa vida aqui na Terra, o tempo da nossa vida aqui na Terra, não daria um fio de cabelo dentro dessa linha de tempo. Queridos, é tão difícil para a gente entender isso. A gente não consegue entender algumas coisas, porque a nossa cabeça não tem capacidade para entender. A eternidade é uma delas. A gente não consegue entender a eternidade. O que é muito tempo para você? 10 anos? 1.000 anos? 1 milhão de anos? 1 bilhão de anos? O que é muito tempo? Cris, a Bíblia fala que nós somos seres eternos. Estaremos a eternidade no céu ou estaremos eternidade no inferno. E a última coisa que eu acredito que eu e você precisamos ter são decisões para com Deus por causa do medo do inferno. Meu querido, eu quero que você ouça isso com muita atenção. A Bíblia fala que é o amor de Deus que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Se você decidir vir aqui para frente hoje receber Jesus e entregar a sua vida só porque você está com medo de ir para o inferno, como eu já fiz várias vezes, essa decisão não vai durar muito tempo, sabe por quê? Porque todas as decisões que a gente toma na nossa vida com a motivação errada, elas não duram. Isso serve para casamento, isso serve para ser um curso de inglês que você resolveu fazer, isso serve para toda a nossa vida. Se a intenção é errada, se a intenção não tem fundamento, a gente não permanece naquilo. E na nossa vida com Deus não é diferente. E quantas pessoas, muitas vezes, elas vêm para Jesus, elas vêm para Deus só porque não querem ir para o inferno. Só porque elas olham e dizem assim: nossa, então a eternidade eu não ia ficar paz. Mas, querido, enquanto eu fazia essa mensagem, isso pesou tão forte no meu coração. Eu comecei a pensar: meu Deus do céu, eternidade, meu amigo. Passa 100 anos, passa 1.000 anos, passa 1 milhão de anos. E durante esses sei lá quantos anos que eu vou viver na Terra, vamos ver se chegamos pelo menos no 90. Durante esse tempo que a gente está aqui, toda a nossa eternidade vai ser determinada por esse tempo que a gente está aqui. Meus queridos, eu acho que se a ficha caísse em mim, e se a ficha caísse em você, a gente sairia daqui hoje totalmente diferente do jeito que a gente é. E eu nem estou falando que você é ruim. Eu nem estou falando que você não está vivendo direito. Mas se isso realmente entrasse no nosso coração, se a gente entendesse que daqui a pouco a gente vai morrer, que daqui a pouco a gente vai encontrar o nosso dia, e aquilo que a gente não tiver construído, aquilo que a gente não tiver feito, o relacionamento que a gente não tiver construído com Deus, a gente não vai mais ter oportunidade. Meus irmãos, como isso aqui é importante. Nunca perder o senso de eternidade.